Palestra Cefle, 2 de novembro de 2013, ciclo de ufologia 1 de 2. E pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, obrigado por terem vindo, né? Aqui eu faço uma escolha, né? Prefiro escolher que vocês, a despeito do dia de finados, escolheram fazer alguma coisa por vocês e não de que vocês me consideram um finado que merece ser visitado, né? É uma escolha, né? De ponto de vista. Mas é interessante para quem é mais sensível perceber a diferença, assim, no dia de finados, que eu tinha esquecido que hoje era dia de finados. Estava fazendo minhas coisas, uma série de coisas para resolver, e até estranhei que estava o comércio fechado. Falei, mas que estranho, tem uma loja fechada, outra loja fechada. Aí, né, assim, aquela coisa assim, aquele insight de final de tarde, né? E não foi falta de dica, é questão de associar a data mesmo com o momento, né? Porque logo cedo teve um entregador em casa lá entregando um negócio e falou bom feriado. Eu falei, nossa, ele estava... Nunca chamou, né? Já conheço o entregador, que vai lá de vez em quando. Nunca chamou, né? Fim de semana de feriado, vai saber, né? Mais curioso do que ele trabalhar no feriado é eu não ter percebido que era feriado, né? Isso é um bom toque de alienação de calendário, né? Quando as datas não são tão importantes quanto as tarefas a cumprir, né? Então, um dia para mim foi um sábado normal com as incumbências de todo sábado, sem a menor cerimônia, né? Mas foi interessante, a hora que deu aquela, foi, nossa, isso explica várias ondas, assim, de ruído emocional e sonolências durante o dia. Então, assim, de repente, aquele ruído mental, aquela barulheira na cabeça, e era concentração para focar, a hora que foca ainda fica aquela sonolência, aquela coisa assim, parecendo pastosa. Sabe, parece que está andando no... Eu falo que é andando no gel, né? Parece que você está... Assim, esforço, aquela coisa pegajosa, né? Assim, grudando, né? Né? Foram várias ondas durante o dia, assim. Eu falei, nossa, tá... Como eu costumo brincar, eu falei, o bicho está pegando hoje, né? Mas qual que é, né? São os momentos emocionais, provavelmente gente da família, alguma coisa assim, né? Provavelmente até a ligação me maldizendo, por que eu não fui no cemitério visitar algum cadáver, né, da família? Porque as pessoas eu vejo com frequência, quem já morreu da minha família e não está reencarnado, eu vejo. Quem está reencarnado, boa sorte, né? Agora, o culto aos mortos, para mim, ele pode ser uma coisa respeitável, desde que eu não fique preso no culto ao cadáver, porque aquilo foi o, né, o que sobrou, que foi enterrado, é para a gente lembrar da pessoa. Pode ser, né, numa condição de especulação, mas a pessoa não está ali. Se tiver, ela precisa de ajuda, né? Não era para estar, né? Se está ali, é um empaque, está empacou. É a hora de fazer um resgate, e não ficar visitando como se ali fosse uma morada. Não é. Não é para ser. Se tem espírito parado em cemitério, nunca é uma coisa boa. Fora os que trabalham com proteção, que não moram lá. Eles vão para o expediente, tá? Depois do expediente, eles vão embora. O pessoal que fica lá, geralmente, é porque ou está com problema, ou tem intenções não muito boas, né? Está a fim de usar a energia de recém-desencarnado, energia de choro, de lástima, para fazer algum tipo de magia, que é muito comum. E tem o pessoal que trabalha nessa região com os resgates, que é o pessoal da equipe de resgate e proteção, que é o pessoal que não quer deixar os que fazem magia, com aquela energia, fazerem magia, que é o equivalente à polícia fazendo ronda, né? Então você tem os trabalhadores da área. Agora, alguém que fica residente lá tem problemas. Não era para ter, né? Mas é um dia em que a energia fica com uma assinatura específica. Esse ano, tanto que acho que o esquecimento foi resultado de não ter tido a mesma assinatura que tem o dia de finados normalmente. Pela desconexão, pela mudança que a gente vem tendo na realidade, em que a gente percebe na ligação do mundo físico com o mundo espiritual, ter mudado, do mundo físico está um pouco mais sutil, da ligação está um pouco diferente. Eu acho que muita da referência de memória que uma pessoa transmite para outra, quando é impessoal, era uma memória formal, uma memória associativa, que agora não está tão intensa. Então, essa memória, que eu diria simbólica, não está tão forte quanto a memória de conexão afetiva. Então, para eu sentir os baques, é porque alguém estava sentindo alguma coisa em relação a mim, de alguma maneira ligada ao processo de experimentar o seu dia de finados, né? Aí sim foram os momentos em que eu senti as variações mais fortes. E tem a percepção geral, que é o estado de energia que pulsa a partir de grupos e acaba contaminando quem está em volta, e muitas vezes gera um efeito em cascata. A gente percebe isso com grandes eventos. E provavelmente teve algum momento que teve algum culto, alguma missa, alguma coisa em algum cemitério mais perto da minha casa, e deu aquelas bombadas pela região, o que também é comum. Quem é mais sensível percebe. O culto aos mortos, ele é uma coisa muito antiga, é uma coisa que ficou na nossa história, registrado em todas as civilizações de uma maneira ou de outra. Cada um tem seu jeito. Esse hábito de enterrar os mortos numa área comum é uma coisa mais recente. Mais antigamente, os mortos eram enterrados, né, os corpos ficavam enterrados no terreno da família, né? E isso tornava a propriedade da família solo sagrado para a família. E aí você tem os cultos aos antepassados, que em alguns povos isso ainda é mantido, em outros não. Por uma questão prática, na cidade, na formação das cidades, na dinâmica do mercantilismo, com a ascensão dos processos de sociedade econômica, e não apenas sociedade de poder baseado em religião, mas poder baseado em economia, você começa a ter necessidade de fluidez de propriedades. Você começa a ter necessidade de troca e fluxo de terras. Isso exige um outro modelo. Com os processos de formação de cidades, você acaba tendo áreas comuns aonde aqueles daquela cidade enterram seus mortos para não tornar as propriedades onde eles moram terra sagrada. Isso faz com que a propriedade onde essas pessoas moram seja parte de um mercado, né? Então a gente praticamente, termos rudes, a gente inventou cemitério para poder começar a vender casa, porque antes não dava. Era um problema. Já pensou transplantar aquele monte de osso toda vez que você muda de casa? Não, não adianta, você já fez os rituais, aquele solo já foi defendido com o sangue da família. Então você tem, a primeira ruptura são as dominações. A partir das dominações, você já não tem mais terra sua, né? Aí a gente começou a acreditar não nos ossos e no sangue de uma terra, mas na escritura, que também é resultado da crença na palavra e no poder da palavra escrita, em acreditar na perenidade da palavra escrita. E hoje a gente lembra dos antepassados com mais afinco um dia por ano. É uma coisa curiosa também. Poucos conhecem a história dos antepassados. Então as pessoas vão cultuar aqueles mais próximos que morreram. Mas às vezes você não sabe exatamente que outras pessoas de sua família estão naquele ou em outros cemitérios, né? Isso é uma coisa engraçada. Assim. Os restos mortais. É o que tem ligação com você. Porque espiritualmente, aquela pessoa que foi da sua família, ela só foi da sua família durante um período de encarnação. Ela não era sua família antes e não é sua família depois. Você não sabe nem, né, se pode encontrar mais alguma vez, se já encontrou alguma outra vez antes. E o que é curioso, família é um cruzamento de caminhos, né? As pessoas se encontram num ponto, e a gente chama aquilo de família por um período de tempo, que é a nossa longevidade. A gente não sabe nem de onde a gente veio, né? Se tem uma família, pode ser que cada um daqueles membros de uma família que está ali num grupo vivendo junto na mesma casa, cada um pode ter vindo de um planeta diferente, né? Origens extraterrestres, da onde nós viemos antes de começar a reencarnar aqui, né? E não venha com aquele papo que veio todo mundo de capela, né? Difícil, né? Difícil. Quando a gente tem uma data como essa, certos hábitos vêm à tona para algumas pessoas. E são esses hábitos que vêm à tona que mudam a energia do todo. É uma postura de expectativa a ser cumprida. Então, no dia de finados, a pessoa, ela vai cumprir uma obrigação, muitas vezes não porque ela quer visitar o túmulo onde está o cadáver de um antepassado, os restos de um antepassado, mas porque se espera que ela vá. Ela não está preocupada com o rito, mas ela está preocupada com a fama que vai ficar ruim no grupo familiar se ela não for. Então é uma questão de imagem. O que também é uma coisa mercantil, porque ela quer se poupar do estresse da discussão, ela quer se poupar do mau nome, ela quer manter uma imagem de bom descendente, bom filho, boa filha, bom neto, boa neta, bis, tátara e o caramba quatro. E em muitos casos ela não quer sair do testamento de ninguém, né? Porque há também uma expectativa, principalmente por pessoas que têm alguma coisa para deixar em testamento, né, de que ela vá ser lembrada depois da morte. Muitas vezes isso pode pesar, e aqueles que têm a expectativa de serem incluídos, né, muitas vezes cumprem tabela. Então também tem essa de não ser algo de respeito, o que dá brecha para coisas interessantes, porque há todo um jogo de cena. Eu particularmente só vou ao cemitério quando é para enterrar alguém da família. E em geral, porque eu preciso participar, sim, porque a minha participação no evento é necessária, senão não vou. Se me convidarem para ser o carregante de uma alça a mais e não tiver mais alguém para carregar, eu vou, tudo bem. Então está faltando uma mão na alça. Então a gente vai, tudo bem, para evitar constrangimento. Porque em geral, nós estamos carregando um cadáver. É uma questão de respeito à família, os que ficaram, e não ao cadáver em si. Porque às vezes o desencarnado, quando é próximo bastante para ser chamado para segurar a alça, geralmente eu já participei do desencarne, eu já encontrei fora quando chega o dia do enterro, né? Então é uma coisa que a gente vê com outra perspectiva quando participa do processo de morte de uma maneira mais viva, né? Mais integral. Quando você vê ali, tá, o corpo para, depois de um tempo você vê a pessoa saindo, às vezes demora para ficar lúcida, às vezes fica lúcida depressa. Quando eu falo demora, demora. Às vezes demora anos para a pessoa acordar, ficar lúcida. E às vezes é instantâneo, já sai com cara de, e aí, o que, que rolou? Já? Né? E tem aqueles casos que não. Que a pessoa sai, grogue, apaga e vai acender alguma coisa de lucidez dali anos. Então varia. Mas geralmente, quando mais próximo, eu estou vendo que no cadáver ele não tem nada. O que é mais interessante é olhar em volta as pessoas fazendo cena e você vê que a cena é falsa. Alguns sofrendo de verdade. E a grande maioria só parecendo sofrer. Ou parecendo lamentar. E tem aqueles que são os mais criticados, são os que, quando vão, não tentam parecer sofrer. Vão como estão. Aí os outros ficam ponhando a reparo. Que também é outra coisa engraçada. Então, dia de finados é um dia de revelações familiares para quem vai num cemitério, né? É, porque a pessoa descobre qual é o seu grau de conexão com aquele ex-parente, que agora você só tem uma parte ali que é um cadáver, só um pouco da memória da forma. E você tem todo o entorno de expectativas a cumprir e a exigir, né? E é curioso, porque é um grande teatro, né? Eu diria pior que um grande teatro, que teatro ainda tem um certo grau de exigência e de esforço e refino. Eu diria um grande reality show, que você faz para você mesmo. Você é o espectador e você é o ator. Hoje, quando você vê essas porcarias na TV, com a permissão do uso do termo porcaria, porque eu acho que é pouco, gostaria de usar algo mais forte, mas o decoro público não recebe bem palavras de baixo calão nesse momento. É. Mas aquela porcaria, com todo respeito também aos porcos, né? Eles não merecem essa, eles não merecem esse detrimento a eles, né? De seu coletivo ser associado àquela produção extremamente fecal que nos colocam na televisão, né, nesses dias. É, também nada contra o bolo fecal, que é um fertilizante tão bom na natureza, né? É, qualquer coisa que eu vou fazer, eu acabo ofendendo o que eu vou associar, né? É difícil adjetivar por analogia, assim. Mas é... digresso. Ah, aquela coisa, né? É só um retrato das expectativas das pessoas. Por que vocês acham que reality show faz sucesso? Que tem gente que assiste Big Brother. Por que alguns de vocês gostam disso? Por causa da nossa tendência a, por associação, de nos projetarmos nos outros. E numa situação de exposição protegida, coletiva, além de uma tela, atrás de uma janela, você coloca uma certa proteção em si. Aquilo não vai te afetar. Você pode ajuizar, pode xingar, pode gerar expectativas, acompanhar diariamente que ninguém que está naquela tela vê que você está olhando. É a suma observação voyeurista, é o interesse egoísta pela vida alheia sem razão de consequência. É uma espécie de potencial último de fofoca, que é uma carência de alguns, uma necessidade de se intrometer para se distrair de si mesmo, ocupar-se do outro com as suas próprias necessidades, projetar suas necessidades em outra pessoa, gerar as expectativas, ter as reações emocionais sem assumir para si as consequências dessas escolhas. É um ato lamentavelmente vazio em termos kármicos. É a escolha de cada um participar, mas é um ato karmicamente vazio. E quando eu digo vazio, não é apenas vazio no ato em si, mas ele é vazio em seu potencial. Porque ele tem um caráter emocionalmente esvaziante. Ao suprir a tensão emocional de agir na sua vida, ao ajuizar e fofocar sobre um reality show que está além da janela da tecnologia, você reduz seu potencial de ação, porque você satisfaz a sensação de movimento. Você se ocupa, gasta tempo e energia fazendo uma ação que é inócua para o seu karma, mas que dá alívio emocional da tensão kármica acumulada em você. E quando tem um evento coletivo, como um dia de finados, você vai em um local e se encontra com um coringa na manga. Você pode fazer um pouco daquilo que você faz na frente da TV no reality show em grupo. Você elege um alvo, se associa àqueles que elegeram o mesmo alvo e vai fazer fofoca, vai criticar. Isso eu vi acontecer em enterros e mais enterros. Num dia de finados, que eu só me lembro de ter ido um, sob ponta de cinta e orelha esticada, quando ainda tinha idade para ser menor que minha mãe, que aliás é desse tamaninho, né? Então faz muito tempo isso, mal me lembro, não sei qual cemitério foi, mas ele cheirava mal. Isso eu me lembro de, com olhar de criança e de quem estava estudando na época sob a tutela de padres, ficar chocado com a quantidade de gente pecando. E eu lembro que eu associei cemitério com pecado por muitos anos, porque as pessoas estavam falando mal uma das outras e dos mortos. Mas a boca pequena, com medo. Como se daqui a pouco o padre diretor fosse chegar com a palmatória, da qual eu escapei muitas vezes. E era uma coisa para a gente, né, criança, que eu lembro que tinha dois primos comigo, que era engraçado, porque eu tinha um primo um pouco mais velho, que só queria fazer bagunça, e um pouco mais novo morrendo de medo. E eu tinha uma dose de medo, que todo mundo falava que tinha que ter medo. Então eu tinha medo do que eu não sabia o que ia acontecer. Até que eu fiquei mais chocado do que com medo. Chocado de ouvir as pessoas falando mal umas das outras. Porque criança, ninguém presta atenção. Você chega perto, eles continuam falando. Né? Isso é uma coisa que eu me lembro. A minha lembrança daquela visita ao cemitério num dia de final, eu lembro que foi pior do que os enterros. Porque enterra muita gente chorando, mas eu não via ninguém falando mal. Quando eu era criança, eu via muita gente reclamando da comida. Eu não sei porque tinha comida em enterro, eu achava isso uma coisa engraçada. Depois eu passei a entender que faz parte de cultura e tal. Hoje eu entendo como funciona. Mas era uma coisa curiosa. Para mim era uma coisa curiosa. Aí hoje eu esqueci. Cheguei a esse ponto, né? Hoje eu esqueci que era finados até agora o fim da tarde. A caminho daqui, quando conversando com a Márcia, ah, nossa, hoje é finados, né? Hoje é finados. Incrível, lembrei, sabia que era 2 de novembro e não conseguia associar com finados, mesmo com as pancadas de energia. Basta não ver TV que você acaba ficando mais preso na sua focalização de mundo do que na do coletivo. Né? Mas foi uma coisa curiosa, observar isso. E eu vim pensando, falei, nossa, até comentar no começo da palestra sobre esse perfil. De que mesmo estando alienado, a data que eu estava alienado, eu estava fora, vendo a data de hoje como um dia comum, sem o peso do feriado dos mortos, do dia dos mortos, aí eu simplesmente sentindo as pancadas durante o dia. Quem é mais sensível sentiu. Quem estava antenado pensando nisso, talvez tenha sentido mais. Porque você se conecta, né? Eu não estava nem com a antena esticada para receber sinal, né? Imagino, né, quem estava com a antena pronta para receber sinal, quem estava pensando nisso, preocupado com a família, uma coisa ou outra. Para quem foi hoje, se tem alguém aqui que, por uma questão de obrigação, por gosto pessoal, por respeito, foi ao cemitério, não fique intimidado nem com bronca, mas esse é o meu jeitão mesmo de falar sobre isso, tá? Não é desdém com o seu parente, mas com o fato de esquecermos que a essência que nós um dia respeitamos, amamos e gostamos e convivemos, não está em nenhum cemitério. Que tem ali é matéria morta. E se tem alguma coisa viva ali no plano espiritual, raramente é o seu ex-familiar. Desencarnou, não é mais família. Quando reencarnar, vai ser outra. Então ele vai ser ex-família para você. A partir daquele momento. Então a gente tem dificuldade de assumir essa condição. Ainda tem laço afetivo? Pode ter. Pode ter. Isso vai implicar em processos de reencarnação familiar? Geralmente, não. Geralmente o processo é movido por necessidade e não por carência. São coisas distintas. A ligação familiar geralmente é baseada em carências. Nós somos movidos karmicamente por necessidade. Necessidade de experiência. Nossas carências geralmente ficam no caminho da experimentação que supre a necessidade. Então, karma é uma coisa muito sábia. Reencarnação é uma coisa muito eficiente na natureza. Infelizmente, rompe com as expectativas de uma cultura que, a despeito do movimento cultural vigente, continua pegada ao romantismo, romantizando reencarnação e morte. Mas, finados passantes e passados, né? Cada um conhece a sua reação num dia como hoje. Mas se observe, quando chegar o próximo, daqui a um ano, se você lembrar que ele existe, eu lembrei, já era mais de 6 da tarde, significa que 3/4 do dia de finados passaram para mim ao Léo. Né? O que é uma coisa, para mim, um fato curioso, mas normal. Mas se observe, quando você estiver numa situação de família, a sua postura em relação a quem está em volta, quanto você cai nos modelos, quanto você esquece de si para se ocupar dos outros e encontrar alívio das suas necessidades compartilhando carências com os outros. Você vai entender quanto a carência atrapalha as suas necessidades de experiência, aquilo que o karma realmente joga no seu caminho para você viver e ficar mais sábio. E aí você se ocupa em se distrair com os mecanismos sociais, com quem está em volta, com as expectativas suas e dos outros. E aí você acaba muitas vezes não vivendo o seu karma. Pelo menos não da maneira adequada e não no momento mais oportuno. Karma é tudo a respeito de oportunidade. O karma não repete experiência. Ele te expõe a uma tendência e você vive ou não. Quando vier outra parecida, é outra, e é só parecida, nunca é a mesma. E se você está distraído, as experiências que vão passando são sempre as mais suaves. A próxima é sempre mais contundente, até chegar aquele ponto em que dói. E a gente fala que só aprende pela dor. Não, a gente aprende pela dor quando a gente deixou passar todas as oportunidades de experiência que vieram antes, geradas pela necessidade. Mas você estava ocupado com a carência. Sinto muito. Não tem ninguém, além de você mesmo, a responsabilizar. As escolhas são sempre suas. Mas, nossa introdução finada, né? Essa foi uma infâmia de morte, eu sei. Eu tenho mais umas 3 ou 4 na manga aqui. Vou parar por aqui, porque, né, vai que alguém morre, né, de desgosto. Mas o nosso tema hoje era um tema um pouco menos... Não podia ser... Não só é menos terreno, como ele também não é tão terráqueo. Né? A gente veio para falar sobre, sobre ufologia. Só que do meu jeitão, né? Não vou ficar falando sobre os avistamentos de OVNI, embora tenha tido alguns interessantes por aí na mídia. Não é o nosso foco, né? Não é o que eu mais valorizo, embora tenha uma pesquisa nisso também e tenho alguns cursos sobre isso que eu já ofereci no passado. Mas eu queria pegar esses dois sábados, esse sábado e o próximo, para a gente falar sobre ufologia. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas há um movimento crescente que a gente percebe, uma tendência que vem crescendo de falar sobre ufologia na televisão. Você vem vendo, para quem observa, sabe que anos atrás, eu me lembro quando eu dava palestras no Centro Espírita na Penha, né? Era difícil achar um documentário sério sobre ufologia. Tinha muita coisa sensacionalista e uma outra coisa séria. Eu lembro quando eu consegui gravar alguns documentários, foi acho que uma das primeiras séries documentais sobre ufologia feita de uma maneira consistente, bem traduzida e bem montadinha na televisão e traduzida para o Brasil, né, de uma maneira decente. Foi um título bem chamativo no Discovery Channel, que é o canal TV por assinatura. Na época, nem estava em todos os pacotes básicos, só estava nos pacotes um pouco mais caros de TV por assinatura. Eu lembro que eu gravei e passei os vídeos comentando numa série de palestras lá no Centro Espírita Padre Cícero, lá na Penha. E isso era segunda metade da década de 90. E eu me lembro que era difícil, era a única coisa que tinha, era a semana da invasão extraterrestre. Que eles continuam invadindo uma vez, uma semana por ano, eles continuam fazendo esse documentário lá no Discovery Channel, né? Mas foi a primeira vez que eles fizeram isso. Eu lembro a quantidade absurda de filmagens, relatos, documentos, e que eles coligiram e passaram em 5 ou 6 documentários que, embora seja uma hora, tirando os comerciais, dava em torno de 41, 42 minutos. E era muita coisa. Hoje eu tenho centenas de horas de documentários sobre isso, e a maior parte produzida nos últimos 5, 6 anos. Então é cada vez mais comum falar sobre esse assunto, as pessoas estão cada vez mais aptas a serem expostas ao assunto ufologia. Mas esses documentários continuam relegados à TV assinada. E aqui no Brasil, com a ampla difusão da TV a gato, né? Que a evolução natural da TV a cabo no Brasil foi a TV a gato, né? As pessoas acabam tendo acesso, mas tendo a escolha não assistem esse tipo de documentário, mesmo tendo a TV a cabo. Nem ficam sabendo o que está acontecendo, porque não tem o hábito de pôr em canal de documentário. Não colocam no History Channel, não colocam no Discovery Channel, não colocam no National Geographic. De vez em quando passa alguma coisa sobre isso em TV aberta, mas é um tanto sensacionalista. Os exageros geralmente suprimem a parte interessante e útil do assunto. E eu continuo tendo ciclos de palestras e cursos sobre isso. Inclusive, quando a gente tem os cursos, eu acabo mostrando trechos do documentário, que quando eu vou montar, eu falo, nossa, mas isso aqui já passou faz 2 anos, todo mundo já deve ter assistido. Olha que eu vou mostrar, quem assistiu isso? Raramente, num grupo de 30, eu vejo mais do que 2 mãos levantadas. Em geral, é 1. Né? E eu fico pensando, poxa, isso são pessoas que estão interessadas, que se inscreveram para um curso de ufologia, né? E por que que essa informação parece não chegar? Por que que isso parece não despertar interesse? E o curioso é que quando eu mostro documentários, alguns não têm o hábito de assistir documentário. Eu, com todo respeito por aqueles que sentem que têm os sintomas, né? Sonolência, falta de atenção, vontade irreparável de ficar mandando mensagem de texto no celular. É aquela, né? São sintomas de quem não está acostumado a assistir documentário. Quando vê um documentário, já entra em modo, né? Praticamente desliga. Mas é uma questão de hábito, tá? Os documentários têm sido produzidos de uma maneira a manter um foco mais no entretenimento. Os documentários hoje, eles são feitos com um perfil de entreter enquanto informa. Mas antigamente o perfil era informar. Entreter era quase um pecado. Peguei um documentário da época da minha infância, né? Eu me lembro que na TV aberta tinha um programa que passava de manhã e à tarde. Dependendo da hora que você ia na escola, você assistia no outro quando passava. E quase ninguém assistia. O programa, se não me engano, chamava Mundo Animal. Era uma série de documentários enlatados que passava no Brasil com uma dublagem muito ruim, tão ruim quanto aqueles filmes de ficção da época, em que todo mundo gritava no microfone porque a tecnologia de dublagem era péssima, né? E eu me lembro até hoje quanto eu aprendi de palavras novas quando era criança, né? Assim, assistindo, eu tinha que procurar um dicionário, o que eles estão falando? Documentário no horário para criança assistir, né? Eles usavam aquela verborragia científica. E eu lembro que eu assisti, quando eu não entendi alguma coisa, eu tinha que no intervalo, eu corria, pegava o dicionário, né? Era eu e o Aurélio na sala, dali para frente, e eu decifrando aquelas palavras. E às vezes palavras simples, às vezes palavras mais complexas, às vezes nem o Aurélio respondia. E às vezes eu não sabia soletrar a palavra quando era alguma coisa mais complexa. Quando eu era criança mesmo, eu me lembro disso. Hoje em dia, os documentários não têm esse perfil. Tenta-se usar palavras mais simples e quando alguém usa uma palavra mais técnica, vem uma explicação na frente. E mesmo assim, a escolha é pelo entretenimento puro. Mesmo tendo a opção de se entreter enquanto se informa, a opção é fugir dos canais de documentário por uma questão cultural. E aí você pergunta às vezes, poxa, para onde está indo o nosso país? O que está acontecendo? Você é cúmplice. Você se interessa só por parte da coisa. É raro ver uma pessoa ter o mesmo empenho ouvindo o fragmento de um noticiário sobre economia que ela tem quando está falando sobre esportes. É raro ver uma pessoa se empolgar com o setor de política quando não tem nada irritante acontecendo, que é raro hoje em dia. Mas é raro as pessoas se empolgando ou tentando ir além da superfície e ficar informado sobre o quadro geral do que está acontecendo no entorno. E aí quando eu vejo um assunto como ufologia, eu entendo muito bem porque que ninguém assiste um documentário. Por que ninguém fica ligado? Por hábito, o meio televisivo é um meio de entretenimento, de amortecimento. É um meio para não ser levado a sério. Até as notícias, o horário de notícias, ele é montado de um jeito para te dar curva psicológica que não suprima o seu impulso de consumo na hora do intervalo. Então, até o noticiário, no caso do canal aberto, é engenheirado para antes de cada intervalo você estar se sentindo bem o bastante para comprar o produto do patrocinador. Esse é o mundo capitalista em que a gente vive. Não é para falar mal dele, não estou dizendo que isso não presta, estou dizendo que é como funciona. Se você está ciente disso, você tem escolha. A questão é se você quer estar ciente disso. Tem um amigo meu que costuma dizer, quanto da verdade, aí eu tomo uma certa cautela com a palavra verdade, mas ele usa essa palavra, então eu vou cotá-lo. Quanto da verdade você aguenta? Quanto da verdade você realmente quer? Eu não uso o termo verdade, mas é quanto, eu diria, quanto você quer tirar da ilusão que te cerca? Quanto você aguenta remover as camadas de ilusão que amortecem a vida ao seu redor. Que experimentar o carne, experimentar o dia a dia, é romper esse véu, é romper essa ilusão. É escolher informação sobre a sua vida no mundo, em vez de se entreter com qualquer coisa menos a sua vida no mundo, que tem sido a escolha da maioria. E aí eu marquei essa sequência para falar de ufologia justamente sobre porque esse tema tem me incomodado nas minhas experimentações e o que ficou de experiências pessoais. Eu tenho minhas experiências pessoais, contato extrafísico com seres que não são daqui, e lembranças de experiências fora da Terra, com seres que vêm para a Terra e não são daqui, e lembranças também da minha vida antes de vir para a Terra. E é uma coisa que gente mais sábia, tanto da Terra quanto fora daqui, de vez em quando cutucam, perguntam, né? Tá, você veio até mim, quando você vai até os caras, né? O que é que você quer de mim? Por que é que você acha que você vir até a mim serve de alguma maneira para você? Isso é uma questão que, inclusive, a gente vai trabalhar na imersão, né? Nós temos aí marcado um curso de imersão, dias 15, 16, 17, um curso de 3 dias. Imersão em herança extraterrestre. Eu vou falar sobre o nosso passado, sobre a nossa herança genética e espiritual de fora do planeta Terra. Mas essa é uma das perguntas que a gente vai tentar cutucar e que eu coloco já na palestra aqui um pedaço. Você vai atrás desse assunto ufologia. Marcamos hoje o tema. A maioria sabia que tinha um tema de ufologia na palestra de hoje ou ninguém lembrava? A maioria sabia, né? A quantidade de cabeças balançando é menor que a quantidade de olhares fazendo hein? Né? Então, isso é um bom sinal, né? Então, por que que isso te interessa? Se chegar um ser extraterrestre aqui e te fazer essa pergunta, por que você se interessa por mim? Por qual seu interesse no extraterrestre, em alguém que não é daqui? Você tem uma resposta honesta? Você conhece sua motivação? Você sabe o que te move? Putuca, né? É só curiosidade? É só porque é esquisito? Tem algo mais? Porque essa pergunta anda lado a lado com uma outra que a gente não consegue responder direito. Que é a pergunta, quem é você? Ó, tá ali, ó, do ladinho. Você tem a impressão que eu não consigo responder uma porque eu não sei a resposta para outra. É mais fácil responder porque você tem interesse pelo ET do que responder quem é você. Mas elas são mais ou menos parecidas, porque um aspecto de quem é você é o que te move. Esse aspecto do quem é você que te move em várias direções. Por que essa direção? Por que esse caminho? Por que se interessar por algo extraterrestre? Uma pergunta que eu acho que é saudável que incomode. E é saudável você pensar sobre ela. Me parece ser uma boa questão de reflexão. Nós não sabemos exatamente quem nós somos ou quem nós podemos vir a ser. Nós sabemos a nossa história segundo a nossa memória. Agora, quanto você confia na sua memória? Hoje é sábado. O que é que você estava pensando terça-feira, às 2h35 da tarde? É parte da sua história. Faz só 5 dias. O que é que você estava pensando? Vamos facilitar. O que é que você estava fazendo? Não. Especificamente, não, eu estava trabalhando. Você é a maior parte da população adulta do país. Estava trabalhando. Maior parte. Infelizmente, não todos. Infelizmente, para aqueles que trabalham de noite e precisam dormir de dia. Óbvio. Tem mais casos, mas não vou cobrir todos. Só os mais óbvios. A gente puxa pela memória. Eu sei que alguns de vocês nem tentaram, consideraram que isso aqui era só uma. Isso aqui é só. Não, ele está fazendo um exemplo, marcando um ponto de discurso. Mas aqueles que tentaram, raramente conseguiram lembrar o que estavam pensando. Alguns lembram mais ou menos o que estavam fazendo. E num caso muito raro, aconteceu alguma coisa nesse exato momento e você lembra especificamente o que aconteceu, porque aconteceu alguma coisa específica, pontual. Mas, olha só. Coisas simples que marcaram momentos até importantes para você. Às vezes você não lembra. Você não lembra de detalhes, porque o nosso filtro emocional elege por relevância aquilo que a gente vai lembrar depois. A história das nossas próprias vidas é o que nós chamamos, quando estudamos história em filosofia, de história revisionista. Sabe o que é isso? É uma história que foi revisada. A história da sua vida, lembrada por você, uma história revisada pelo seu ponto de vista emocional das lembranças. Você não lembra como as coisas aconteceram. Você lembra do modo que as suas emoções relevam um aspecto de cada fato. A história das nossas vidas é revisionista para nós. Certos momentos estão gravados na mente. O medo da eclosão da Terceira Guerra Mundial faz com que quase todo mundo, em idade adulta na época, se lembre onde estava em 11 de setembro de 2001. Tá? Eu lembro onde eu estava, como eu estava, a hora que eu recebi a notícia que tinha tido um ataque terrorista nas Torres Gêmeas e o povo começou, todo mundo ligava os computadores na empresa para olhar os vídeos. Eu lembro exatamente como eu estava, o que eu estava fazendo. Eu lembro do texto que eu estava revisando numa editora. Não era bem texto, eu estava revisando um livro de matemática, eu estava analisando enunciados e cálculos, né? Eu me lembro que eu tinha acabado de encontrar um erro na formulação de um enunciado de uma questão que usava uma equação quadrática simples e não batia. Eu me lembro claramente disso. Por quê? Porque na hora que meu telefone tocou, eu atendi, e eu me lembro da Márcia me falar: olha, teve um ataque terrorista e jogaram aviões na Torre Gêmeas. Uma está caindo. Eu me lembro que na hora eu falei: então, né? Começou a acabar. Se os caras forem provar que isso foi guerra, tiver retaliação nuclear, né, essa vai ser a última geração saudável do planeta. Meu raciocínio já foi para todos os lados, né? E eu me lembro do instinto de sobrevivência bater. Eu lembro que eu falei para a Márcia, falei: olha, eu acho que é bom, antes da correria, você ir para o supermercado e comprar enlatados e coisa para guardar água, né? Eu me lembro que eu falei isso. Você lembra disso? risível lembrar disso hoje. É risível, não é? É. Mas o instinto da sobrevivência bateu naquela hora.
Mas, nossa, eu estou entrando num túnel.
O que é?
Estou entrando num túnel, peraí.
O bunker embaixo da casa, né? Mas foi uma coisa engraçada. Eu lembrar agora disso, né? Fica engraçado lembrar da minha postura. Foi uma reação na hora instintiva. Depois, olhando para o contexto, você acaba deduzindo outras coisas. Mas muita gente teve aquela reação. Aquele dia, você teve desabastecimento num monte de regiões. Ao redor do mundo. Ao longo de um período de 8 horas, um monte de prateleiras esvaziou em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos. Mas no resto do mundo todo, onde tem notícia, teve reação. Porque não dá para imaginar que não ia ter uma reação nuclear naquele momento. Era o grande medo da Guerra Fria de volta. Né? Eu fui uma criança da Guerra Fria, eu cresci com esse medo. Né? Não tinha o medo em si, mas todo mundo em volta tinha. Era uma coisa para observar. E isso veio, quicou, eu fui treinado para isso, né? Deu aquele start. Eu me auto-chutei para o movimento. Fora isso, se eu tentar lembrar, se me der uma outra data perto, um dia antes, o que eu estava fazendo, eu não sei. E no dia seguinte eu também não sei. Mas eu lembro porque a minha memória elegeu aquele momento com uma reação emocional que me marcou. E eu lembro um momento chave da minha vida. E eu lembro de um ponto de vista revisionista. E eu lembro da minha emoção e de como a minha emoção filtrou os fatos. Cada um de vocês faz isso. Nossas histórias são compartilhadas com o planeta, mas elas não são muito compartilhadas uns com os outros. Cada um de nós lembra do seu próprio ponto de vista, no mesmo instante do tempo. E se nós montarmos um grande mosaico de memórias, ainda assim nós não vamos ter a memória do mundo. Nós vamos ter a memória dos indivíduos no mundo. E essas memórias não vão ser harmônicas. Então é uma coisa curiosa que pessoas com histórias tão distintas compartilhem interesses. Compartilhar um interesse instintivo, como uma comida, ou um sabor, ou um cheiro, ou um ritmo, é diferente de compartilhar um interesse intelectual. Por que que tem um grupo de pessoas que gosta de poesia, outro não gosta? Tem um grupo de pessoas que gosta de matemática e o outro gosta de literatura. E tem as coisas estranhas que gostam dos dois mundos. Né? Por que que tem um grupo que quer estudar ufologia de um jeito? Os outros não querem estudar de jeito nenhum. Outros querem estudar de outro jeito. Tem gente que só estuda ufologia pelo fenômeno. A pessoa tem medo de cogitar alguma coisa fora da aparição de coisas estranhas no céu. A pessoa quer registrar data e hora, quer foto, quer vídeo. Ela quer provar alguma coisa. Mas quando se fala que aquilo pode ter uma inteligência, aquela inteligência pode se comunicar com alguém, a pessoa fala, não, isso é um absurdo. Peraí, você está testando um fenômeno. Não, estou testando um fenômeno. Cogitar que aquilo tem inteligência, que está se comunicando com a gente, é outra história. O que aquela pessoa acha? O que é aquilo? Tudo fenômeno da natureza? Gás no pântano? Reflexo de Vênus na camada da atmosfera mais interessante do momento, na camada da hora, da atenção da ciência? Né? O interesse é pelo quê? Porque a gente vê, gente, assim, a gente vê grupos enormes de pessoas que só pesquisam o fenômeno, mas não cogitam sobre ter uma inteligência atrás daquilo. De vez em quando, um ou outro admite. Porque se tiver uma inteligência por trás daquilo e eu não sei explicar o que é aquilo, aquela pessoa é tão, aquele ser é tão superior a mim que eu não tenho outra coisa a sentir senão medo. Porque a exemplo dos humanos, quando uma civilização avançada encontra uma civilização retrógrada, a civilização retrógrada desaparece sob um sistema colonial. Aquela cultura some. Nós vimos isso ao longo de toda a história da humanidade. E é o medo de que quem quer que visite a Terra seja assim, que gera essa negação cíclica por parte dos estudiosos da fenomenologia ufológica. É medo. É negação por medo. Negar a possibilidade, tamanho medo da consequência. Tem um outro lado. Tem aqueles que, segundo um outro amigo meu, ele fala aquelas pessoas que carregam aquelas placas, né? Levem-me com vocês. Né? O outro fala, suguem-me. Né? Levem-me para a nave. Né? São as pessoas que idealizam, né? E deificam qualquer coisa sobre-humana. Porque, da mesma maneira, enxergam, se tem uma tecnologia que eu não entendo, se tem um poder que eu não compreendo, aquilo substitui a figura mitológica de Deus. A figura mitológica. A pessoa não assume que aquilo substitui Deus como entidade criadora, como modelo religioso, mas substitui a figura mitológica. Ou seja, aquela figura que representa algo mais. Algo inumano, algo inalcançável. Deus, mitologicamente, é algo inalcançável. Os deuses do passado sempre foram super-humanos, sobre-humanos. Algo além de humano, mas com traços humanos, é algo não imitável. Relegado a outro patamar. Quando você tem uma figura como Jesus, que foi uma pessoa que parece, né, segundo a história, nasceu normalmente, existiu normalmente, passa a ser considerada como um Deus, ele vira uma figura mítica, ele deixa de fazer parte da história. E aí é criado um mito separado da humanidade. E a despeito do discurso de Jesus, retratado pelos próprios seguidores, ao formar religião, que é um conceito que deveria unir as pessoas, o objeto focal, que a imagem de Jesus, é tirada do meio humano e colocada à parte. Dá-se-lhe a ele um título, Cristo, e no grego Christos, o ungido. E por conceito, ungido é aquilo que é tomado à parte por ter origem sagrada, por ser sagrado. No momento em que Jesus virou Cristo e surge um cristianismo, é a adoração de algo não humano. Algo que não precisa ser humano, algo que não pode ser imitado, é inalcançável. Então o discurso de Jesus é esvaziado. Ele vira de um modelo de vida para uma série de conselhos, que é muito diferente. Em vez de viver aquele exemplo, você passa a ouvir aqueles conselhos e ignorá-los. E quando você ignora, você fala, não, eu não sou valoroso bastante para seguir esses conselhos, eles são muito divinos. Se a gente faz isso com o humano, o que a gente vai fazer com o ET? Ele já está fora, ele já não é humano. muito fácil adorar, né? Muito fácil criar, sei lá, a igreja do ET da Sétima Nave, uma coisa assim. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu bati pesado agora, né? Tem várias.
Universo em desencanto.
É, eu li. Eu li depois que eu estava trabalhando, já foi abordado por algumas pessoas que fazem parte do grupo, né? É, tem várias religiões, não é só essa. Tem que tomar um pouco de cuidado com o desmontar da nossa imagem como todo, quando a gente coloca componentes, expectativa de algo fora de nós. Por exemplo, eu gosto de ufologia, gosto. Mas o que me interessa saber sobre aparecimento de OVNIs, me interessa. Mas da ufologia o que me interessa são as questões que me incomodam. Não as questões que me interessam no termo de curiosidade científica, mas as que me incomodam como pessoa, como pensador, como ser espiritual. Não, quem eles são e de onde eles vêm, isso é interessante. Ah, o que eles querem aqui pode ser preocupante. Mas a questão mais que me incomoda é por que só isso? Por que aparecer repetidamente e não pousar em lugar nenhum e falar oi? Porque isso leva dois caminhos de raciocínio, né? Relevância e respeito, ou insignificância e não valência. Como assim? Ou nós significamos algo e merecemos respeito, e quem vem nessas naves respeita tanto a nossa significância uns para os outros e como estrutura, que tem uma exposição, eu diria, em doses homeopáticas, para fazer analogia, ou nós somos tão insignificantes que, assim como nós lidamos com os insetos, você não para para se apresentar para as formigas que andam pela sua casa, né? Ou nós somos tão insignificantes que os caras simplesmente ignoram a gente. É bichinho. Entendeu? É bichinho. Quando você está voando, está no avião, e você olha lá para a selva, lá embaixo, você nem vê os bichos embaixo, você não vê os passarinhos. Está lá. Será que é isso? É um caminho possível. É um caminho possível, né? De vez em quando, o cientista vai lá, pega uns bichinhos para fazer experimento. De vez em quando, os humanos dizem que foram pegos, levados e sofreram experimentos, né? Só que os humanos raramente devolvem os bichinhos para a floresta, né? De vez em quando, colocam um marcador e solta para ver o que ele faz, quais os hábitos daquela criatura no seu ambiente natural. E tem gente que fala que foi levado, devolvido e está chipado, né? A gente está fazendo analogia com o nosso comportamento. Será que isso acontece assim? Pode ser. Pode ser. Mas por quê? Né? Aí falam, por que não mais? Por que só isso? Por que desse jeito? Qual que é o ponto? Tem pessoas que dizem que têm contato com extraterrestres. Dá para acreditar quando uma pessoa fala isso? Não. Dá para negar? Também não. Eu posso duvidar das duas hipóteses, que é o que eu tenho feito a vida inteira. Eu duvido que teve e duvido que não teve. Como assim? Eu chamo isso de dúvida sistêmica. Eu posso inverter e falar que eu acredito um pouquinho que teve e acredito um pouquinho que não teve. Mas acreditar é muito mais fácil é duvidar. Então acho que eu duvido um pouco de cada lado. E conforme eu vou vendo comportamentos, observando coisas, eu vou estruturando melhor a minha dúvida, geralmente para os dois lados. Toda vez que encontro motivo para duvidar menos de um lado, eu encontro motivo para duvidar menos do outro. Quando eu encontro motivo para duvidar mais de um lado, eu encontro motivo para duvidar mais do outro. Geralmente as experiências humanas, elas têm essa, que eu chamo de simetria do ridículo. Que a gente começa a observar, e se a gente pega algo como evidência de um lado, a gente encontra sempre a evidência do outro na mesma intensidade. E dá vontade de rir, porque não sai do empate. Quando você quer mesmo sustentar a dúvida. Agora, se você quiser acreditar em alguma coisa, é sempre muito fácil. É só prestar menos atenção. Quanto menos atenção eu presto, mais eu acredito. E mais eu me sinto satisfeito por acreditar. Só que tem uma coisa muito curiosa. Nosso lado bicho busca satisfação. O nosso lado espírito é movido por insatisfação. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado ao buscar satisfação, porque eu estou satisfazendo a coisa mais efêmera que eu tenho enquanto humano, que é meu corpo. É a coisa mais passável da minha existência. Está envelhecendo a cada instante. E daqui a pouco não é mais meu. Daqui a pouco é matéria do planeta de novo. Mas eu continuo. Então qual que é o meu foco? Satisfazer o corpo ou manter a chama do espírito brilhando? É uma escolha que a gente faz. Quando a gente tem a possibilidade de ponderar sobre essas coisas que aparecem no céu, que não são de origem humana nem terráquea, a gente começa a ponderar sobre possibilidades. Por que vem? Quem são? Da onde vem? Quais as intenções? Mas raramente as pessoas levam a sério a pergunta e perguntam: mas por que desse jeito? Por que assim? Por que só assim? Por que não mais? Se dá o trabalho de gastar energia, usar tecnologia ou potencial paranormal para aparecer aqui, aí aparece, faz uns risquinhos no céu e some. Acompanha um avião, aparece na frente de um grupo de pessoas, pisca, brilha, sobe, desce e some. De vez em quando leva alguém, fala oi e devolve. Leva outro, fala sobre a origem do mundo e devolve. Lógico, de vez em quando alguém escreve alguma coisa. Um dos livros da antiguidade que a gente viu ser retirado dos livros sagrados da Bíblia, o livro de Enoque, né, conta um contato do Enoque com alguém que ele falou que era Deus. Um cara que chegou numa carruagem de fogo, abriu uma porta no céu, desceu uma escada flamejante, por onde ele subiu, foi levado para dentro do mundo de Deus. O mundo de Deus ficou escuro, e quando olhou para fora do mundo de Deus, ele viu a Terra, e a Terra era redonda. Parecia um disco azul com manchas brancas. E foi dito para ele que aquilo era de onde ele tinha vindo. Né? E aí foi falado: olha, a sua origem é assim, assado. Você foi criado não por nós, mas pelo outro. Você foi criado por um outro grupo que não o nosso, por um grupo que não é tão bacana. E que no entendimento dele foi um demônio. Né? Ou seja, passaram informação para ele. É tão louca a história do Enoque que ele foi expulso da Bíblia, né? O livro dele foi expulso da Bíblia. Virou apócrifo. O que é um texto apócrifo? Texto que não foi escolhido para fazer parte de um conjunto de livros. Só isso. E um conjunto de livros cujo nome é só livros, né? Bíblia quer dizer só isso, biblos, livros. Livros sagrados. Reunidos num volume que a gente carrega hoje para lá e para cá quando quer ostentar religião. Esse tipo de informação, eu posso acreditar ou não. Então, eu não acredito. Eu duvido do texto e duvido também que ele é mentira. Dá para entender? Eu duvido que seja verdade, eu duvido que seja mentira. Eu tenho uma espécie de crença parcial de que aquilo é a interpretação do Enoque dos fatos, com a linguagem que ele conseguiu registrar. E hoje o que eu leio é uma tradução, da tradução da tradução, que acabou chegando em língua portuguesa para a gente. Não sei onde está o original e não sei ler o idioma em que ele escreveu originalmente. Acredito que foi aramaico, alguma coisa assim. Mas como a gente lida com essas informações? Se você tivesse a caminho da sua casa, fosse levado para dentro de uma nave e alguém te contasse a história do passado da sua raça, te devolvesse para o lugar de onde você saiu, depois de ter mostrado coisas que você não imaginou existir, o que é que você faria com essa informação? Quem você seria a partir daí? Você ia sair contando para todo mundo? Você ia escrever um livro? Você ia guardar isso para você? Você ia negar que aconteceu? Você ia começar a fazer terapia no dia seguinte? O que que você ia fazer? Pare e pensa. É uma pergunta válida, porque ela diz algo a respeito de quem você é. Porque se você está interessado nesse assunto, você tem que pensar sobre isso. É uma possibilidade. Não estou dizendo que ela seja uma grande ou tão pequena probabilidade, mas é uma possibilidade para qualquer pessoa. Mas para quem está interessado nesse assunto, é algo que já deveria ter ocorrido a você. Só para pensar, alguém que conta isso, passa por uma experiência dessa e conta, o que que a pessoa sente da vida depois? Como é que os outros a encaram? Como é que a sociedade vai lidar com ela? E aquele que não passou por isso, inventa que passou. Por que é que ele faz isso? O que o move? O que ele espera? Porque isso não é um sentir, isso não é uma necessidade, isso é uma carência. A partir da experiência, você vai reconhecer necessidades suas. Você pode imaginar antes, mas você não sabe qual vai ser a necessidade se você não viver a experiência. Mas se alguém inventa isso, não é necessidade, é carência. E eu costumo dizer, se existe uma carência em um humano, há um aspecto dela em todos. Você consegue passar pelas suas carências, identificar essa ponta de carência em você, quanto ela é forte? Quanto você é a criança que gritaria lobo para ganhar atenção, sem se preocupar com o dia que o lobo estaria realmente perto de você? A história é mais ou menos a mesma. Dá para pegar o caminho do raciocínio, né? Essa primeira palestra, né, hoje, eu queria fazer a provocação reflexiva do assunto. Porque quem veio, mesmo sendo um feriado, é porque está interessado no assunto de ufologia. E eu tenho as minhas experiências, que eu tenho um grau de equilíbrio entre dúvida e crença, mas que eu tiro da experiência o estímulo de vida. E eu tenho sido estimulado a refletir sobre isso nos últimos tempos. As minhas experiências aparentes né, como parecem para mim, eu tenho tirado questionamentos que me levam a tentar encontrar minhas relações internas de construção de valores. Por que eu sinto e reajo de certas maneiras? Por que certos estímulos são mais válidos do que outros para mim? Por que coisas são mais interessantes ou menos interessantes? São aspectos de quem eu sou que eu não conheço. São aspectos que eu observo em funcionamento, mas que eu sou incapaz de montar como um quebra-cabeça. Não sei onde essas peças se encaixam em mim. Não sei a forma dessas peças. Só os relances da aparência. Eu acho que é válido questionar para quem também se interessa pelo assunto, para quem também se interessa pela ufologia, para quem também se interessa pela história extraterrestre, por saber algo sobre isso, para quem acha que é possível que nós sejamos mais do que apenas bichos inteligentes, mas que nós temos espírito, que nós temos vida além da matéria, e que essa vida além da matéria não necessariamente começou na Terra, que cada um de nós pode ter tido uma origem em um outro ponto do universo. Acho que é bom compartilhar esses questionamentos. Não é importante agora, nesse momento, para você, humano, descobrir que você teve a sua primeira vida consciente num planeta orbitando a estrela tal, tantos milhões ou bilhões de anos atrás? Talvez não seja interessante, nem curioso, nem interessante, nem prático, nem karmicamente eficiente. Mas pensar na possibilidade e assumir como algo possível serve para quebrar certezas do que já está estabelecido, torna sua mente mais flexível, torna sua construção de mundo algo mais karmicamente viável. Porque o modelo rígido de funcionamento máquina que é exigido de nós na sociedade, eu falo que ele é karmicamente restritivo. Tem uma série de necessidades de experiência que não vem a cabo, que a gente não consegue dar vazão, simplesmente porque nós somos rígidos nas nossas crenças, a ponto de ter certeza de que o mundo é só como ele se apresenta na descrição da sociedade. Então, se você levar em consideração, olha, se a gente não consegue viajar mais rápido do que a luz, fisicamente é impossível, ninguém consegue. Vocês sabiam que menos de 200 anos atrás, a ciência afirmava, conhecimento humano, categoricamente, garantia, que se um corpo ultrapassasse a velocidade de 65 km por hora, ele parava de funcionar, o cérebro morria. Porque a velocidade ia ser tanta que você não ia conseguir manter a pulsação cardíaca. Antes disso, havia uma crença, né, de que o limite era menor, de que uma pessoa deveria perder a consciência em torno de 40 km por hora, que é o limite máximo de velocidade de um cavalo ou uma charrete na época, 40, 45 km por hora. Está registrado, as pessoas têm isso por escrito. Né? Hoje a gente tem tecnologia para ir até 20 mil quilômetros por hora, e o pessoal que viaja nessa velocidade vai e volta e não é afetado pela velocidade, né? Um pouquinho diferente, né? Então dizer que é impossível porque a gente não consegue fazer é uma coisa muito momentânea. Só que isso enrijece a gente. Quando você afirma é impossível, ou então é isso, você cimenta um valor e assume aquilo como verdade para você. E mesmo que você veja a negação daquilo, é capaz que você não enxergue. Está diante dos seus olhos, você não registra. Por quê? Porque dependendo da intensidade dessa sedimentação, você constrói o seu filtro de mundo como algo capaz de negar o que se evidencia para você. Então, essas perguntas, esses questionamentos que eu coloco, eles são propostas de afrouxamento da rigidez das suas crenças. Começar a questionar o que te move, o que você espera, quais são suas perspectivas, porque você tem alguma coisa que te move, mas você não se conhece bastante para reconhecer o que é. Ah, mas é curiosidade, é só curiosidade. Então tem uma série de coisas que são curiosas no mundo, e não é tudo que te tira de casa num sábado à noite para ver uma palestra. Por quê? Tem algo que te move. Você sente alguma coisa. Algo que você sente que você não sabe o que é. E isso é descobrir-se a si mesmo. Tentar encontrar o que é isso. Admitir que esse vazio está lá. Mesmo sem saber se é possível reconhecê-lo. Mesmo sem saber se você vai ter a resposta. É a busca, o caminho. É o caminho que você realiza passo a passo. Nosso processo de experimentação da vida não dá indício, do jeito que ele funciona, de que exista vida espiritual. No entanto, certos momentos peculiares para cada um abrem essa possibilidade. E acredito que todos aqui passaram a assumir isso como um caminho possível. Alguns acreditam intensamente, outros acreditam um pouco, outros acreditam na possibilidade. Mas acredito que quando você vem numa palestra como a minha, para você é aceitável que tem um mundo espiritual que você existe além da matéria. E aceitável também o modelo de que você não tem só uma vida. Se você existe fora da matéria, então você pode ter outras vidas, é possível. Mas tem como provar? A não ser que o corpo morra e você se veja fora do corpo. Tem como provar que existe? Não. Não tem. Para você, não. É crença. É um grau de crença. Você escolheu ter. Porque está escrito num livro que as regras da sociedade são daquele jeito, você funciona e trabalha daquele jeito. Você escolheu acreditar e concordar com aquilo. Você está olhando num jogo de crenças. A questão é, quanto do que você sente é filtrado por aquilo que você acredita? Quanto da informação que você tem determina a informação que você é capaz de receber dali para frente? Então, quando a gente fala sobre vida fora do planeta, vida em outros lugares, tem uma série de crenças que estão por trás disso. É uma mera questão, às vezes, de generalizar. A gente vê, não, é possível. Agora, se generalizando, poxa, olha, se tem vida na Terra, pode ter vida em qualquer outro lugar. Por que tem gente que fala que não? O que leva aquela pessoa a preferir que não tenha? Deu pra entender a pergunta? Não interessa a resposta em si. É o porquê daquela pergunta gerar uma resposta tão rápida para aquela pessoa. Dela dizer, não é possível. Mas por quê? Não, porque isso aqui é uma coisa única. Ou então, porque Deus fez a Terra. Porque nós somos feitos da sua imagem e semelhança. Porque só teve um Jesus. Se é o Filho de Deus, foi mandado para cá, porque só tem uma Terra, só tem vida aqui. Outro, não, é porque, matematicamente, a vida é uma improbabilidade cósmica. É uma outra maneira de dizer. Tá, então, se a gente for falar em engenharia, tem coisa que você não sabe a resposta, então é porque Deus quer. Nesse caso, não é porque Deus não quer. Né? Por que que não é? Por que que não tem vida no lugar? Porque Deus não quer. É uma improbabilidade matemática, é uma resposta do mesmo tipo. Mas para ser uma improbabilidade matemática, você tem que saber a equação da vida. E a gente não sabe. Isso é o ridículo. Se a gente não sabe gerar vida, a gente não sabe gerar vida. A gente, no máximo lida com vida, mas não sabe gerar. Você não consegue gerar a partir de algo que não é vivo, gerar vida. A gente não sabe. A gente consegue gerar vida a partir de material vivo pré-existente. Na verdade, a gente auxilia a reprodução de vida, mas a gente não gera vida. Se eu não sei gerar vida, eu não sei a equação da vida. Então, como é que eu posso dizer que a vida é uma improbabilidade matemática se eu não sei a equação? Isso a gente chama de forçar a barra em qualquer idioma. E aí, quando alguém que tem os seus medos e suas crenças assume uma postura de autoridade e afirma isso, os outros que submetem àquela autoridade concordam. Por acreditar na autoridade. Né? Então, isso envolve vários níveis de falsidades professadas como verdade, chamadas de falácias. Né? Em vários níveis. E assim que a nossa sociedade funciona. Quando a gente fala de vida fora da Terra, isso é provocador. Mas é provocador porque gera esperança em você? Ou porque facilita a sua perspectiva de vida? Dificulta a sua perspectiva de vida? O que que faz com você? O que que te move? O que é que te move? Bom, eu venho mexendo com isso, ou seja, pesquisando, me envolvendo com esse assunto há muitos anos. Eu tive uma fase extremamente experimental de gostar do assunto quando era molecão, tanto na parte de espiritualidade quanto na parte de ufologia. Depois eu passei a ver tudo de uma maneira mais espiritualizada, a partir de certos experimentos pessoais, na área espiritual, experiência fora do corpo, consegui controlar o potencial paranormal, eu passei a ver, pela clarividência, seres que não tinham forma humana. Passei a ver coisas que para mim não eram na Terra. É o meu juízo. Mas quando eu falava sobre isso, quem ouvia, acreditava em mim, não tinha o meu grau de dúvida. E eu descobri que as pessoas lembravam com muito mais convicção das minhas experiências do que eu. Então eu passei por muito tempo sem comentar minhas experiências, preocupado com o efeito que a narrativa tinha nos outros. Então até hoje, quando eu conto experiência, eu conto com um pé atrás. Eu conto com um certo grau de cautela, porque é muito fácil acreditar. Quando alguém quer acreditar, é muito fácil acreditar em quem conta, se o discurso de quem conta é agradável. Uma coisa que eu faço questão é que meu discurso não seja muito agradável. Né? Ninguém pode me culpar disso. Meu discurso não é consolador, não é alentador. Eu tento fazer meu discurso ser provocante para tirar do conjunto de variáveis a ideia de que você acreditou, porque eu estou oferecendo algum tipo de conforto, que eu estou oferecendo porta para o paraíso, ou alguma coisa parecida com um terreninho no céu. Não, pelo contrário. Estou oferecendo muito incômodo e muita mão de obra para você. Você vai ter muito trabalho para lidar com as ideias que eu compartilho. Então, pelo menos eu sei que você está interessado em alguma coisa que não é consolo e conforto. Então, isso é intencional, tá? Eu sou chato porque eu quero. Lógico, em parte é porque eu não consigo evitar, mas isso não vem ao caso. Quando eu conto sobre essa parte de ufologia, uma preocupação que eu tenho é que as pessoas vão ficar empolgadas com a ideia. Então, quando eu monto um curso como esse de imersão, eu sempre fico pensando, poxa, quantas pessoas que vão fazer um curso desse estão fazendo porque elas têm uma curiosidade desconhecida dentro delas, que é movida por entretenimento e por distração e não por autodescoberta e necessidade. Eu não tenho controle sobre isso. Eu desencanei. Eu passei a oferecer informação da maneira mais neutra possível. Só que a experiência, quando eu compartilho alguma coisa, eu não posso ficar falando sobre em termos absolutos, como eu falo de ciência. Eu falo sobre a ciência com termos absolutos, colocando a relatividade das coisas, ou seja, colocando, olha, a ciência afirma isso, mas eu não acredito plenamente nisso. Mas quando a experiência é minha, eu falo, olha, eu tenho que explicar que a minha experiência pareceu assim para mim, mas eu não posso garantir a minha experiência para os outros. Então eu não conto como experiência, eu conto como propostas teóricas. E de vez em quando eu vejo as pessoas pegando aquilo como se fossem afirmações categóricas. Como se tivesse tudo certinho, medido com régua e guardado em gaveta, etiquetada com, né, com aquelas maquininhas que gravam em relevo, que você consegue ler até de olho fechado. Não é assim que funciona. Tá? Eu tenho me interessado pela ufologia há muito tempo, mas pela parte de entender esse modelo extraterrestre, já faz um tempo. Eu participei de grupos de discussão sobre isso, participo até hoje, né? Já estou há quase 2 décadas mexendo com isso, discutindo sobre isso, e há mais tempo ainda pesquisando o assunto ufologia, mas essa parte de motivação, contato, faz quase 2 décadas. Não sou um cara que fica preocupado em, olha, vou fotografar, estou tendo uma experiência, vou fotografar um espírito, fotografar um ET, fotografar uma nave. Nunca foi minha preocupação. Mas minha preocupação é quando eu vejo algo, sinto algo, o que está acontecendo comigo? Se eu fico empolgado, por que eu fiquei empolgado? Que aspecto meu ficou empolgado? Por que que eu estou empolgado? Então, se eu estou com medo, por que eu estou com medo? Da onde veio esse medo? Que coisa é essa dentro de mim que está com medo? Da onde veio isso? É o bicho ou é o espírito? Sou eu mesmo ou é meu corpo? Estou curioso, o que que vem agora? É o meu intelecto perguntando? Eu estou tentando me distrair do presente, me preocupando com o futuro? Porque quando eu estou preocupado com o futuro, eu não estou olhando agora. O que está me movendo? Eu estou ansioso? Mas se eu estou ansioso, eu não estou vivendo o presente? Eu estou negando a minha própria memória do presente, transformando o presente em passado? Por que eu estou fazendo isso? O que me move? Esse tipo de movimento interno, para mim, é mais importante do que a experiência que ocorre fora de mim e me provoca, mesmo que ela seja importante para mim, ela é menos importante do que ocorre dentro de mim. Isso precisa ficar claro quando a gente fala de ufologia, quando eu falo de alguma experiência, porque às vezes se eu for falar de alguns fenômenos que eu experimentei, vocês vão ficar encantados com os fenômenos. E o importante não foi o fenômeno. O importante foi o que ele fez comigo, para mim. Porque se você fica encantado com o fenômeno, só com o fenômeno, ah, o cara viu isso, viu aquilo, você pode estar se entretendo. Como quem vê um filme do Spielberg. Como quem fica de boca aberta vendo os efeitos especiais da empresa do George Lucas. Você cria seus efeitos especiais dentro da sua cabeça, imaginando a cena. E aí você se distrai de você. Então, falar desse assunto, para mim, é um desafio. Porque ele pode provocar em você a alienação de si. Isso é a última coisa que eu quero. Então, essa primeira, né, palestra, esse momento de hoje, eu queria dar essa cutucada e falar um pouquinho agora, né, sobre esse momento. Eu venho falando dessa mudança na realidade, do mundo físico se aproximar do mundo espiritual. Eu venho falando isso faz tempo. Eu venho descrevendo algumas coisas, contando alguns detalhes sobre as percepções. E o curioso é que, para quem tem experiências fora do corpo, com frequência e com certa lucidez, tem ficado claro que a gente mudou a relação da gente com o corpo e que, para certos seres que não são da Terra, tanto no mundo que existem no mundo espiritual como espíritos, quanto os seres que o mundo físico dos caras é mais parecido com o espiritual do que com o físico, eles estão com um pouco mais acesso ao nosso mundo físico. Então, é curioso que parece que está mais fácil de ter avistamento de seres terrestres e de naves. Mas, ao mesmo tempo, está mais difícil ter o contato em si. Porque parece que, por estarmos mais perto, nós irradiamos mais ruído para a realidade próxima. O mundo físico está mais perto do espiritual. A nossa matéria, ela está menos rígida, vamos dizer assim. Ela contém menos o nosso ruído espiritual. A nossa dinâmica espiritual está mais intensa. Então, a nossa emanação telepática está indo mais longe, com mais potência. Nós estamos gerando mais incômodo na vizinhança cósmica. Tem mais gente vindo olhar o que está acontecendo? Tem. Só que o nosso ruído está um pouco mais alto, está me incomodando mais quem chega perto. Para quem existe no mundo físico um pouco mais sutil que o nosso, os caras conseguem perceber de maneira diferente a realidade física que a gente existe. Nós chegamos mais perto do ponto focal para esses caras. Chegamos. Então está mais fácil ter experiência agora de ver alguma coisa? De certa medida, tá. Aumentou o grau de avistamentos esse ano? Parece que sim, estatisticamente aumentou. Mas aumentou o grau de avistamentos à distância. De perto, nem tanto. Por quê? Porque a gente está fazendo mais barulho. A gente está gerando mais ruído. Por outro lado, quando a gente consegue ficar em silêncio, a gente fica mais em silêncio do que conseguia ficar antes. Individualmente. A gente consegue criar as nossas bolhas de silêncio com mais facilidade, com mais intensidade, e consegue sentir melhor o silêncio. Então, de certa maneira, também ficou mais fácil contatar espíritos mais sábios, da mesma maneira que ficou mais difícil a gente sair de um ruído emocional, ficou mais fácil permanecer em silêncio espiritual. Então, hoje está mais fácil contratar um ser mais sábio quando a gente está em silêncio. Mas também ficou muito mais difícil sair do ruído que a gente entra quando a gente está desequilibrado. O corpo, ele está acompanhando muito mais o estado do espírito. A quantidade de pessoas que estão somatizando doenças aumentou muito. Mas também tem uma quantidade grande de pessoas que estão conseguindo somatizar cura. O que era, não é mais como era. Isso está virando um novo normal. Isso não é mais uma anomalia. Tem um conhecido que ainda estava... Conversei com ele ontem. E a esposa dele teve um... que eles chamam de anomalia. Ela desenvolveu um... apareceu um câncer improvável, sem marcadores, sem herança. E em um intervalo de menos de 3 meses, ela morreu. Uma coisa fulminante, assim. Rápido, né? E estava conversando com ele, foi esses 3 meses que a esposa dele morreu agora, né? E enquanto ele estava falando comigo, a filha dele ligou, que um colega de faculdade da filha dele tinha acabado de morrer no hospital de câncer, com menos de 30 anos. Também. Eles falam que foi uma anomalia. Não se sabe de histórico de câncer na família. Era simplesmente uma pessoa que tinha tendência a ficar doente, era uma pessoa com um certo perfil psicológico que, né, segundo ele falou lá, era um quadro de pessoa meio exacerbada, a pessoa simplesmente entrou num processo emocional desequilibrado e rapidamente, em alguns meses, detectou o câncer e a pessoa morreu. Isso está muito comum, né? Então nós, como espíritos, temos mais poder sobre o corpo agora. Mas ter poder não quer dizer que nós sabemos o que fazer com ele. Então isso quer dizer que também quando a gente está no corpo, se a gente está mudando o corpo mais fácil, isso quer dizer que a interferência áurica sobre nós, ou seja, quando a gente compartilha a aura com alguém, com qualquer pessoa, com qualquer ser, a gente tende a realizar mais no corpo o resultado da interferência áurica que nós damos relevância emocional. Então, se você... Isso é uma coisa para pensar, né? Se você se associa com gente mais sábia, auricamente, você tende a ordenar o seu corpo na medida que você está de acordo com essa sabedoria. Mas também é possível que simplesmente, mesmo exposto a uma aura mais sábia, você fique em desacordo por ter apego com as suas desordens. Se uma aura mais sábia ressalta em você a sua desordem, você é apegado a ela, não quer abrir mão, isso pode se tornar um ponto de discórdia em você. Isso pode acelerar em você uma somatização de doença. Raramente as pessoas pensam que a exposição a uma aura sábia, a uma aura extremamente ordenada, algo que você consideraria em termos maniqueístas como muito bom, isso em termos maniqueístas, né? Muito bom entre aspas aí, mas alguém mais ordenado, mais sábio, pode ser um desafio além da sua capacidade de lidar. Se essa sabedoria, essa ordem, servir de contraste para uma desordem da qual você não quer, não está pronto emocionalmente para abrir mão. Como é que fica? É estranho falar isso, né? Encontrar uma proximidade de alguém tão tranquilo que dói, tão ordenado que pode te matar. A gente não tem noção de quanto barulho é importante para a gente. Quanto a gente tem apego ao entretenimento que o ruído dá. Quanta negação a desordem viabiliza para a gente. Negação daquilo que nós não queremos assumir que somos. Então é muito fácil eu ver um traço meu no outro, criticar no outro e me manter distraído sem perceber que eu sou a origem daquilo que eu critico. Então eu vejo muita gente falar: ah, eu queria tanto encontrar um extraterrestre. Bom, Extraterrestre tem de todo jeito. Quando você chegou na Terra, provavelmente você era considerado um extraterrestre pelos outros. Hoje que você é considerado um bom terrícola, né? Qualquer coisa que chega de outro planeta é extraterrestre. E quando um espírito vem para cá porque não acompanhou o ritmo de evolução do seu planeta, a gente fala que ele foi degredado para a Terra. Quando ele chega aqui, em geral, ele na média, ele tem uma aura que parece um pouco... Se o planeta onde ele estava era mais sutil que a Terra, ele foi degredado para a Terra, ele pode parecer um santo para a gente. Mas ele veio para cá porque ele não conseguiu acompanhar o planeta dele. Já você pode ter um... E ele vai te parecer um ET mais sábio. Mais sábio do que você, mas não é. Ele tem aspectos em que ele é mais sábio, tem aspectos que não é. E é um ET. Até reencarnar na Terra, ele ainda é um ET. E tem outro, que foi promovido para a Terra, porque ele estava num planeta que era muito mais denso, zoado que a Terra. Aí o cara consegue aprender, ficar mais sábio do que os seus companheiros de planeta, né? E aí o cara, ele é atraído para o próximo lugar mais ordenado. E às vezes pode ser a Terra. Só que lá o cara era praticamente o Jesus da galera. Chega aqui, ele vai estar mais perto do umbral. O cara vai chegar no rodapé do plano astral, né? Aí você vai olhar o cara aqui e falar, nossa, veio um ET atrapalhado. Só que às vezes aquele cara que ele vai ter dificuldade de lidar aqui, ele está muito mais bem resolvido com ter chegado na Terra do que o outro que sentiu que foi degredado, que ele sente que ninguém está no nível dele. Que ele é melhor que os outros. Se for para colocar categoria, qual ET desses é o bonzinho e qual é o mauzinho, né? Aquele que não pode te oferecer nada de novo, mas está super afim de estar aqui, porque acabou de chegar de um lugar que era mais barra pesada, ou aquele que tem alguns aspectos de sabedoria na aura que você não tem, mas que te vê como inferior, que te vê como um estorvo, porque você é barulhento para ele. Lá ele era barulhento, mas ele chegou em um lugar mais barulhento do que ele. E aí? Não dá para colocar bom e mal. Cada um tem a sua necessidade de experiência. Por isso que eu tento evitar essa história de quem é bonzinho e quem é mauzinho. Não. São todos movidos por necessidade de experiência, se distraindo com as suas próprias carências. O que nós temos em comum aqui na Terra quando nós estamos reencarnando aqui? Nós necessitamos o que esse ambiente tem para oferecer na experiência. E os caras que estão tentando aprender observando isso daqui, que são realmente mais sábios, que não estão presos na roda de reencarnação, na nossa chamada roda de samsara, que não estão reencarnando na Terra, mas estão aqui observando, acompanhando, os caras realmente mais sábios. Esses caras evitam se aproximar demais por respeito. Porque eles sabem que eles podem provocar na gente processos para os quais nós não estamos estruturados. Eu não disse prontos, eu disse estruturados. Porque se algo vem à tona, em algum nível nós estamos prontos para isso. Mas se você não está estruturado, você não aproveita a experiência de uma maneira eficiente. Então, por um respeito à nossa natureza, ao nosso momento, muitos não chegam perto. E quando chegam? E quando a gente pede para ficar perto? Na hora que você pede para ficar perto, dentro de uma certa resposta instintiva, mas baseada em ignorância de conhecimento, você está manifestando uma carência. Mas e se junto com a carência tiver uma necessidade? Quem é mais sábio pode responder pela necessidade, mas não pela carência. Você pode ter necessidade de ser exposto a algo que te provoque. E na hora que você alinha sua necessidade com suas carências e manifesta, claramente você manifesta a necessidade espiritual pelo verbo. Geralmente é quando é carência que chega nesse ponto. Mas quando elas se alinham, a gente começa a agir. E eu acho que quando a gente procura alguma coisa diferente, que nos modifica, que nos abre, a gente é movido mais pela carência do que pela necessidade. Mas quando a gente alinha essas coisas, a gente consegue resultados interessantes. Em termos de aprendizagem, não na aparência. Porque às vezes alguém ter uma doença, somatizar algo, pode ser karmicamente interessante para ela passar pela experiência. Mas isso não quer dizer que isso vai ser agradável. E a gente associa agradável com bem, desagradável com mal. Nem sempre é assim. Mas a gente associa assim, o nosso lado bicho. Então, quando a gente está falando de ufologia, só presta atenção no que te move. Tenta descobrir o que te move. Tenta sentir, não descobrir intelectualmente, mas sentir o que te move. Está sendo movido só pela carência? Ou tem alguma necessidade estrutural em você, alguma coisa que vai mais fundo do que a mera curiosidade ou a mera vontade? Tem algo que te move. Porque você pode ter uma experiência que te desafie. Aí você vai conseguir lidar com o desafio sem achar que ele é bom ou ruim, mas que ele é simplesmente uma oportunidade, mesmo que incomode, mesmo que doa. É um pouco mais de você conhecer a si mesmo. Essa é a proposta, esse era o desafio que eu queria propor no final da palestra de hoje. Semana que vem, vou falar um pouco mais sobre a proximidade de seres com a sua Terra. Qual é o efeito disso na gente? Como é que tem funcionado? O que, que mudou do ano passado para cá? E ao longo desse ano, como isso tem mudado? Porque eu sei que muitos dos que estão vindo nessas palestras são que estão interessados e vão fazer a imersão em herança nos dias 15, 16 e 17. E é um grande desafio essa oficina. São mais de 20 horas de convívio, com provocações, discussões e muita história que me foi passado coisas para compartilhar. Muita história que não está registrada oficialmente no nosso planeta. Um passado, uma espécie de história não autorizada da humanidade. Isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente se preparar, começar, por isso que eu marquei essas palestras, para começar a preparação dessa imersão. Para, eu sei que tem gente que já fez o imersão, as outras oficinas que a gente fez, a gente teve já uma oficina de imersão e teve um ou dois cursos de herança extraterrestre. Esse é o primeiro na nova realidade, ele vai ser completamente diferente. Por isso que, inclusive, não é um curso, é uma oficina. São 3 dias de imersão. Mesmo quem fez e quem está nos grupos de discussão, teria muito a aprender com essa oficina se estivesse interessado em fazer. Então, quem é dos grupos e tiver afim, aproveita e se organiza para fazer, porque é uma provocação muito válida. E nós temos grupos que, a partir dessa oficina e a partir dos cursos de Herança Terra, nós formamos grupos de discussão aqui no CERN. Então, algumas pessoas que estão aqui já são desses grupos, se reúnem com intervalos de tempo para conversar sobre esse assunto, e são grupos de convívio. Não é grupo de estudos, não é grupo de caça-disco voador, são grupos de convívio e descoberta, que tentam, a partir dessa herança extraterrestre, descobrir seus potenciais. Descobrir quantos são humanos e quanto dá para ser. Realizar seus potenciais. E a partir disso aqui, talvez a gente forme novos grupos. Mas para quem já é dos grupos, quiser participar, vai ser uma oportunidade de mudar um pouco o rumo do grupo em que participa. Que vai ser um momento bacana. Nós não tivemos essa oportunidade ainda na nova realidade, com essa nova sensibilidade. As apresentações, as conversas vão ser muito mais fortes nessa imersão. Mas antes disso, amanhã a gente tem uma outra oficina. Amanhã a gente tem um evento aqui, que nós vamos fazer uma discussão analítica. A gente pôs até uma discussão com uma análise filosófica e espiritual daquele filme chamado A Viagem, que passou ano passado no cinema, que foi montado pelos irmãos Wachowski, que foram os diretores, foram os roteiristas, diretores e produtores da série Matrix, né, Matrix, e outros, como aquele, o V de Vendetta, e outras produções brilhantes aí, recentes do cinema. Esse A Viagem, que se chama em inglês Cloud Atlas, né, é um filme interessantíssimo, porque é o primeiro filme de cinema que trabalha com karma e reencarnação sem lidar com culpa. Lida com necessidade e repetição. Ele não lida com culpa, gente. As peripécias não são baseadas em arrependimento, mas em escolha. Foi o melhor filme de karma e reencarnação que eu vi até hoje. E eu quis montar, a partir desse filme, essa oficina de amanhã. E a gente vai discutir o filme. A gente vai vendo e discutindo o filme. Eu vou mostrar coisinhas que estão lá, que muitos de vocês não perceberam quando assistiram. E eu espero que dê para ver a sensibilidade dos caras que produziram. Porque não é só o Wachowski. O outro é o Tim Tykwer, que é o cara que escreveu e produziu o Corra Lola Corra, que é aquele filme que eu usei, inclusive, para fazer o multiverso, que ele mostra três realidades paralelas, uma depois da outra, mudados pela escolha da protagonista. Pequenas escolhas. Uma escolha de como ela vai começar a descer uma escada muda um episódio de 20 minutos da história e um desfecho muito importante. E esse cara tem essa visão de multiverso, de realidades múltiplas, de pequenos pesos da escolha. Ele participou junto com os Wachowski para construir a versão cinematográfica do romance escrito pelo Daniel Watkins, é isso?
David Mitchell.
Que é um romance, são 6 contos, que ele escreveu um romance com 6 contos interligados, que tem uma estrutura muito interessante, do jeito que ele vai escrevendo os contos. E é legal ler, né? Estruturalmente é muito interessante para quem quiser ler. E eles conseguiram transpor os contos para o cinema usando a edição cinematográfica para fazer algo ainda mais rico do que o livro. O livro já é muito louco, o filme ficou mais. E ver as interações de karma e as sinalizações que eles usaram como ponto focal, quem é o foco de convergência daquele grupo. É lógico, eles usaram modelos de atração kármica pela identidade, pela proximidade, que não é o que eu acho que é mais comum. Mas a motivação ser pela necessidade, a exposição pela repetição, e não envolver aquela relação de culpa, aquela relação de dívida, que não tem isso. Tem a relação simplesmente de causa e efeito com as escolhas e a construção do karma como necessidade de repetição. Ficou brilhante. Vamos falar sobre isso, que é um tema de filosofia, um tema de espiritualidade, mostrado de uma maneira artística extremamente poética no Cloud Atlas, no A Viagem. Então, para quem ainda não confirmou a inscrição, confirma com o Moacir ali do lado da mesa. A gente tem um monte de gente que se inscreveu, mas muitos não confirmaram, precisa das... Né? Quero que vocês confirmem ali que a gente vai estar aí amanhã cedo. A gente está aqui a partir das 10 para fazer essa oficina andar. E eu tenho uma perspectiva, eu sei o que eu vou fazer. A única coisa que eu peço para quem vier, para não se atrasar, que a gente vai tentar, como é um filme de quase 3 horas e a gente precisa discutir muita coisa sobre o filme, a gente vai tentar começar mais perto do horário mesmo, não vamos atrasar não, para poder aproveitar o dia, tá bom? Semana que vem é a segunda palestra em que eu pretendo falar, como eu já falei, um pouco mais sobre essa parte de ufologia, mas vou falar um pouquinho mais sobre o efeito da proximidade, que acontece quando um cara desse chega perto, espiritualmente? Qual a diferença quando ele vem com uma nave, quando ele abre um portal? Qual que é a interferência disso? O que isso desperta em você? O que isso pode acelerar com o processo fisiológico? Né? É isso, sabe? São coisas que você precisa pensar um pouquinho, se você gosta desse assunto, porque abre oportunidade, abre possibilidades para você. Né? E aí no dia 15, 16, 17, a gente vai ter a imersão, que são 3 dias. Depois, palestra de novo comigo, acho que no dia 30, e no dia 1º de dezembro a gente tem o último curso do ano, que é o meu novo curso sobre Jesus. Né? Que é ele é o nexo ufológico, kármico, espiritual do planeta. É um novo curso sobre Jesus. Eu sempre venho falando sobre Jesus e um dos aspectos que eu apresento é o aspecto ufológico. Agora, o foco da história de Jesus é o aspecto ufológico. Esse é o fio condutor da história de Jesus e do cristianismo que eu vou contar. As interferências ufológicas no processo. Que eu sempre tive um pouco de pé atrás com isso. Agora não, eu tenho que falar sobre isso. Chegou a hora, né, de falar mais claramente sobre isso. Tá? Então, para quem nunca ouviu falar em Jesus ET, né, vai ser o foco disso. Tem livro sobre isso, né? Tem um livro muito interessante, embora não seja a base que eu uso para o meu trabalho, algumas coisas batem, que é um extraterrestre da Galileia, do CRP Wells. Tá? Isso aqui saiu pela editora Ícone, agora está para Madras, se eu não me engano. Mas é um bom coça-cabeça para quem quiser ir lendo e depois fazer o curso em dezembro. Tudo bem? Vamos, antes de ir embora, fazer um pequeno relaxamento coletivo. Não se esqueçam, depois de fazer inscrições, tanto para o curso de amanhã quanto para imersão. E também para o de Jesus, caso já queira adiantar sua inscrição ou declaração de interesse. Então, agora... Obrigado. Quem não desligou o celular, por favor, desliga. Fecha os olhos, descruza braços e pernas, eu sempre sugiro que você comece qualquer prática espiritual por ficar em silêncio, antes de usar qualquer prática, qualquer técnica, qualquer exercício, fique em silêncio, tenta relaxar os músculos, relaxar o corpo. Mantenha a mente lúcida. Mantenha a atenção em você mesmo. Se ajudar, presta atenção na respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o caminho do ar por dentro de você. E vá relaxando os músculos, acalmando a mente. Deixe as suas emoções irem se dissolvendo, ficando brandas. Sinta a sua respiração. Mantenha-se lúcido. Preste atenção em você mesmo. faça as pazes com esse momento. Sinta-se em paz, sentado, relaxado, respirando, em silêncio. Se sentindo com a mente lúcida, o corpo relaxado, sinta que enquanto você respira, o ar não é apenas ar. O ar carrega consigo energia vital. E ao respirar, ao prestar atenção na respiração, você sente a sua energia vital em movimento, sua vitalidade pulsando junto com a respiração. Essa vitalidade vai ficando mais nítida. Você vai percebendo com mais clareza. Para alguns é uma pressão, para outros é calor, para alguns é frio. Para outros é uma sensação de carícia. Para outros é um formigamento. Tem gente que sente vibração. Tem gente que realmente sente luz. Que sente luz mesmo com os olhos fechados. Não importa como você sente. O que importa é prestar atenção. E deixar que essa sensação fique mais forte a cada tomada de fôlego. Deixe essa sensação ficar mais forte, se expandir a partir dos pulmões, do caminho do ar. Isso vai se expandindo, vai se espalhando pelo corpo. É vida, vitalidade, vindo pelo ar, fluindo pelo seu corpo, dinamizando sua energia vital. E você sente esse crescendo de vitalidade. Com a mente tranquila, o corpo relaxado, você sente a vida ficar mais intensa em você. Essa sensação de vida se expande por todo o tronco. Essa vitalidade banha por dentro, pulsa, flui e vai preenchendo o seu corpo. A sensação se espalhando. Sinta essa vitalidade permeando todo o corpo, inclusive os braços, mãos, pernas e pés, cabeça. Não apenas o tronco, mas toda a extensão do corpo. Conforme essa energia infla e se movimenta junto com a respiração, você sente que essa energia irradia para além do corpo. E você começa a sentir o irradiar da energia. Não importa como você sente, qual é o sintoma, é algo bem seu. Foque em perceber que isso se expande para além da matéria do corpo. Você sente a sua aura, essa parte sua que fica além do corpo, viva. Fluindo vitalidade, pulsando à sua volta, se expandindo até ficar do tamanho de uma bolha que se estende com o diâmetro da abertura dos seus braços. Envolve você inteiro e vai além, banhando também quem está em volta. Permeando tudo e todos. Com vitalidade. Mantendo a lucidez. E o corpo relaxado. Essa energia vital vai ficando mais e mais serena. E você sente que tudo e todos que estão em volta compartilhando do espaço que essa aura permeia, que a sua aura vitaliza. Quem quer que esteja por perto vai ficando tranquilo também. Esse toque de vitalidade pode ser compartilhado com tranquilidade, com intencionalidade, com bem-querer. Se você desejar, se você quiser, sinceramente, compartilhar esse momento, o silêncio, a sensação de paz, a sensação de vida, tudo e todos em volta, que estão no seu alcance, podem sentir. Basta que você queira e quem está atento, se abra para receber, para sentir também. Compartilhe. Expanda sua energia. sem preconceito, sem expectativa. Simplesmente compartilhe. Quem está no ambiente está compartilhando, também se abre para receber energia. Tenta sentir as auras te tocando. Tenta sentir o bem-querer. E ao sentir essa tranquilidade compartilhada por outro, aceite essa energia e se compartilhar, deixa que ele cresça em você, que esse potencial se junte ao seu, sem discriminar, apenas sentindo a tranquilidade e o bem-querer seu, de quem está compartilhando perto, não importa quem é encarnado ou desencarnado. Só a vitalidade fluindo entre nós. Independentemente dos corpos, nós somos eternos. Nós mudamos, mas continuamos. Nossos corpos morrem, mas nós vivemos. Nós viajamos pelo cosmos, mas nos encontramos onde precisamos. Somos. Nós somos. Ambiente flui com energia vital, com a mistura de sensações, todos os tipos de sensação, manifestações de um tipo único de vitalidade. Quem estava procurando, precisando de uma passagem, encontra perto de si o seu caminho, o seu guia. Acompanhe essa mão estendida, passe por esse portal. Aproveite esse momento, faça a sua escolha agora. Enquanto passagens se abrem e fecham, enquanto amigos guiam amigos por diferentes caminhos, quem está no corpo e quem está trabalhando aqui no físico, mantém o foco em se sentir vivo, em sentir o corpo relaxado, a respiração intensa, mas constante. a mente tranquila. Compartilhando sua sensação. Os portais, os convites vão finalizando. Quem não passou, passa agora. Que a energia começa a mudar, começa a circular por todos. E a vitalidade de cada um vai se voltando novamente na direção do corpo. Vai sentindo sua vitalidade, focalizando mais no corpo do que na aura. Seu corpo vai ficando revitalizado, mais leve, o ambiente mais tranquilo. Você conquista o seu momento de silêncio. Ele é seu. Sinta o silêncio dentro de você. Lembre-se disso. Marque esse instante. Paz. Vida. Em silêncio. Sentindo sua energia fluindo por dentro de você, sua mente ficando mais lúcida, o ambiente mais leve, seus sentidos vão aos poucos integrando você ao ambiente. Você sente o seu entorno, sente o ar fluindo pela respiração, o corpo relaxado, saudável, a mente em paz. Sinta o seu corpo, sinta-se bem no corpo, vai voltando a se mexer, respira fundo, suspira, espreguiça. Vai se sentindo integrado ao ambiente, finalizando o seu trabalho. Pronto, pessoal, vou pedir para acender a luz. Obrigado, né? Tudo bem? Certinho? Um dia como hoje, a predisposição para ter um pouco mais de soltura de espírito-corpo é maior, por causa do fluxo de energia, das intensidades. E acaba tendo mais espíritos também zanzando por aí, né? E como a tendência dos espíritos que estão zanzando por aí serem mais parecidos conosco, né? Assim, em termos de potencial kármico, Não tem aquela coisa, ah, os espíritos estão zanzando por aí, são espíritos grosseiros. Tal. Não, é muito parecido com a gente. Mudou isso, desde o ano passado para cá mudou bastante. Então a gente sente um pouco mais as presenças, porque quem fica por aqui agora no plano físico é mais parecido com a gente. Então parecia que tinha muita gente. Mas é porque é muito parecido o padrão de quem estava zanzando por aí. E muito portal foi aberto. Então, para quem tem mais facilidade de percepção, sentiu movimento e alguns percebem clarões, outros percebem fluxos, né? Teve bastante passagem sendo aberta. Então, eu achei até que ia demorar mais o trabalho hoje. No fim, a gente fez 20 e pouquinho, acho que 22, 23 minutos de atividade só. Mas deu para fazer bastante coisa. Obrigado por terem vindo. Esses trabalhos no final viram sempre uma assistência ultimamente, né? Raramente é uma coisa só voltada para a gente, acaba virando assistência espiritual. Faz parte meio que do fim de palestra, mas deu para sentir uma mexida na aura. Acho que deu para dar uma clareada, né? Literalmente, acho que dá dando para perceber que a visão está mais nítida e os sons estão mais cristalinos, né? Está tudo mais limpo, mais contrastante. Isso faz parte do final de um trabalho como esse. Espero que os que gostam dessa história de karma e reencarnação estejam aqui amanhã para a gente compartilhar o Cloud Atlas, o filme A Viagem. Acho que é uma experiência muito bacana para ser compartilhada. Então, amanhã, para quem vier, então, boa noite de sono, durma bem para você não ter sono durante a nossa apresentação, né? E de preferência traga o lanchinho de casa para você não ficar perdendo tempo com a lanchonete, assim a gente tem intervalo mais curto e mais tempo de compartilhar experiência. Até amanhã para quem vem, para quem não vem amanhã, até sábado que vem na próxima palestra, quando o tema vai ser mais a parte de proximidade dos ETs conosco. Obrigado, gente. Valeu.